Manhã desta quarta-feira, o nosso assunto é fé, religiosidade e acolhimento. A Ordem Scalabriniana ela é reconhecida através da sua história com o imigrante, para com o imigrante de várias nações. E hoje nós vamos falar com um sarandiense que, através da Ordem Scalabriniana, está desempenhando o seu papel de fé e de acolhimento em Washington, na paróquia São Bernardo e Nossa Senhora de Fátima. Estou falando do padre Jefferson Bariveira, sarandiense, que está aí aproximadamente 12 anos de vida sacerdotal e está lá em Washington também prestando os seus trabalhos por lá. Padre, seja bem-vindo à programação da Rádio Sarandi. Bom dia.
Bom dia. É um prazer estar aqui também participando na Rádio Sarandi e falar um pouquinho sobre essa missão que estou realizando agora nos Estados Unidos junto com a comunidade imigrante e entender um pouquinho mais, né? Porque hoje em dia também nós escutamos muito na mídia, televisão, principalmente nesses últimos dias, sobre a política dos Estados Unidos, sobre a questão da imigração nos Estados Unidos, sobre os diversos, às vezes, conflitos, dificuldades. E gostaria hoje também, juntamente aqui com o meu xará, Jefferson, falar um pouquinho sobre a nossa comunidade, a realidade um pouquinho do migrante nos Estados Unidos e abordarmos um pouquinho esse tema da imigração, que é um tema bastante atual, não somente nos Estados Unidos, é muito forte lá, mas não somente nos Estados Unidos, mas hoje em dia, creio que quase todos os países, não? Já vemos a presença de imigrantes em todas as partes do mundo.
Padre, como falei na abertura desta nossa conversa, a Ordem Scalabriniana, através de João Batista Scalabrini, isso lá em
1887,
foi criada a Ordem, né?
Exato.
João Batista Scalabrini tinha esse contato direto para com os imigrantes, isso em 1800.
Exato.
2021, me parece que a realidade ainda se mantém muito firme e a fé se transforma em um elemento muito importante também para com os imigrantes, não é?
Exatamente. Já com Scalabrini, no começo, não se sabia se este movimento, essa nova tendência de imigração ia perdurar. O nosso fundador, João Batista Scalabrini, teve uma visão realmente. Ele fundou a congregação porque ele pensou que ia ser algo não somente para aquele momento, mas que iria perdurar, não? A questão da imigração, a questão de... Não dos povos, dos países, das dificuldades econômicas e do povo migrando, do povo indo de um lugar a outro. E isso continuou, não, essa questão da imigração. Nós começamos mais trabalhando com o povo italiano, não, que saía da Itália, da diocese de João Batista Scalabrini, do bispo João Batista Scalabrini, e indo a diversos países. Não. Mas depois também se abriu para vários lugares, vários países onde tinha imigração, e hoje, na verdade, a imigração é um fenômeno mundial. Não se pode dizer um país, não creio que, a não ser a Coreia do Norte, onde ninguém sai, ninguém entra, mas os demais países, não todo mundo, há um movimento, há imigração, há pessoas que saem, há pessoas que estão chegando, muitas pessoas, como nos Estados Unidos, como foi também no Brasil e é também hoje, as pessoas, as famílias vão para buscar melhores condições de vida, não é? O povo que está na comunidade onde eu trabalho agora nos Estados Unidos, ele está lá para buscar melhores condições de vida, não é? A comunidade onde eu trabalho, como eu mencionei um pouquinho ontem também na entrevista, é um povo que chegou com a sua família, não, buscando melhores condições de vida. Alguns chegaram faz pouco tempo, alguns chegaram já 10, 20, 30 anos, mas eles estão aí para realmente conseguir algo melhor para a família, não. Eles gostariam talvez de estar no seu país, gostariam, não. Eu trabalho com mexicanos, com portugueses, com salvadorenhos, guatemaltecos, alguns brasileiros também que estão por lá. Eles gostariam de estar no seu país de origem, mas tiveram que migrar para buscar melhores condições de vida. Nós, como scalabrinianos, estamos tentando acolher essas pessoas que chegam lá, acolher na parte social, ajudando um pouquinho com a documentação, questões de saúde que eles necessitam, mas também acolher na questão da fé. Às vezes as pessoas, as famílias chegam e não conseguem celebrar ou participar da missa em outras línguas, ou no caso dos Estados Unidos, com inglês. Então eles querem buscar lugares onde falem a sua língua, onde tem uma missa em espanhol, para os que falam espanhol, onde tem uma missa em português, para os que falam em português. E nós, como escalabrinianos, estamos tentando acolhê-los desta maneira, não? Oferecendo sacramentos, missa e todos os outros sacramentos na sua língua, tentando deixar que eles vivam um pouquinho as tradições deles na paróquia onde é que eu estou, e também ajudando um pouquinho na parte social, não? Que lá é bastante necessária. Muitos dos imigrantes que estão lá e não são legais, eles têm dificuldades com a questão da saúde, onde buscar um médico. A saúde é bastante cara nos Estados Unidos, mas tem lugares que ajudam. Então nós tentamos fazer esse link, tentamos fazer essa ponte entre o povo imigrante que chega e tem algumas necessidades e os lugares onde também oferecem e tem essa ajuda, tem esse trabalho para com eles, não é? E creio que tentamos fazer o melhor, sempre há algumas dificuldades, certamente, mas nós tentamos oferecer essa acolhida e o melhor que podemos na parte social também.
Quantos anos o senhor está em Washington, padre?
Em Washington, agora vai fazer, eu acho, 6 anos agora em maio. 6 anos em maio. Eu estava antes, não, quando eu cheguei em 2010 na Flórida, em Orlando. Depois de Orlando já fui para o sul da Flórida, para Margate, que é pertinho de Miami, uns 40 minutos de Miami. Depois disso, fui para a Colômbia estudar espanhol, voltei, trabalhei mais um tempo em Nova York, e agora já fazem 6 anos que estou com essas comunidades em Riverdale, uma cidadezinha bem perto aí da capital. E trabalhei com diversas culturas, mas agora a maior, o grupo maior que está na minha paróquia, então são mexicanos. Creio que talvez sejam 70% dos paroquianos. Tem uma comunidade nigeriana também, uma comunidade portuguesa. E aí, entre os que falam espanhol, talvez o maior grupo seja mexicano, mas tem vários, não? Tem guatemaltecos, tem salvadorenhos, hondurenhos, pessoas de diversos países da América Latina, mas com um grupo bastante relevante que seriam os mexicanos.
O senhor sarandiense, a gente, para falar com o nosso ouvinte da Rádio Sarandi, nós estamos acostumados com uma forma de liturgia, uma forma de celebração. Muda diante dessa multicultura, essa mistura de culturas que o senhor fala a respeito disso em Washington?
Sim. Na verdade, nós, todas as celebrações são separadas pela questão da língua, não é? Então, com os portugueses e brasileiros, nós celebramos em português. Com os hispanos de todos os países em língua no espanhol e com os nigerianos e americanos em inglês. Certamente há uma diferença, a maneira geral, digamos, da celebração é igual, não? Porque são missas católicas, celebrações católicas, então, de maneira geral, são muito parecidas, mas certamente poderíamos destacar alguns fatos, não? Por exemplo, o povo português é um povo um pouquinho mais tradicional, as missas são mais tradicionais, as celebrações são mais tradicionais, até me recordo de alguns cantos, alguns dos cantos das celebrações que me recordam, digamos, 20 ou 30 anos atrás, quando estava aqui no Brasil, não é? E já a cultura latina, ela tem uma expressão de usar bastante a música, um pouquinho mais animado, mais cantante, usam bastante o violão, outros instrumentos, vários instrumentos, na verdade, e se tornam celebrações diferentes, não? Não é nunca dizer que uma é melhor, outra é, mas são diferentes, e isso faz algo bonito, não? Faz como um mosaico, pecinhas diferentes que constrói um desenho, algo bonito. Então, a nossa comunidade tem diversas culturas, não? Quando nós fazemos uma festa com as culturas juntas, que elas trazem um pouquinho da sua cultura, um pouquinho da sua comida, suas tradições, é uma festa muito bonita, porque você vê diversos povos aí, poderíamos dizer, né? Diversos tipos de comida, celebrações, músicas e danças diferentes, e se torna uma festa bonita, não? E para mim também, como padre religioso, como católico, é algo interessante, porque nós somos pessoas diferentes, mas no final das contas não somos, deveríamos ser uma grande família, não? De maneira especial como católicos também, lá nós temos povos diferentes, de nações diferentes, com culturas diferentes, mas nós somos uma grande família, não? Eu sempre gosto de repetir na nossa comunidade, na nossa paróquia, que nós somos uma família não, da igreja Nossa Senhora de Fátima, a família da igreja São Bernardo, não. Gosto de me referir dessa maneira para nos recordarmos, não das diferenças, por sermos de culturas diferentes, mas o que nos une como pessoas, como povos, como cristãos.
Padre, como é que fica a sua parte pessoal? Nós estamos falando de um padre jovem, 40 anos de idade, que se vê sarandiense agora em Washington há tantos anos. Como é que fica essa saudade? Dá uma saudadezinha daqui de Sarandi?
Sim. E hoje em dia eu já posso vir todos os anos, não fazer férias, visitar a família. É algo bom. Antigamente, quando eu estudava, quando eu saí do Brasil, fui para as Filipinas estudar, fazer teologia, eu vinha a cada 2 anos. Recordo que o último ano eu fiquei 2 anos e 7 meses, creio, fora do Brasil. E realmente dá uma saudade, dá uma vontade de voltar. Quando eu volto agora de férias, gosto de visitar lugares e lembrar de pessoas e até comidas, não, que lá eu não encontro, não. Então, tem essa saudade, essa coisa boa de voltar para o Brasil, de voltar para Sarandi de maneira especial, também visitar a minha família, meus amigos.
O senhor tem família aqui ainda?
Sim, tenho família, tenho meus pais, acho que devem estar hoje acompanhando também, então um abraço também a toda a família, meu pai Tranquilo Barivieira, a mãe Leutides, a minha irmã Janesca e o seu marido também Jorge. E esse ano, de maneira especial, eu vim visitar também a minha sobrinha, que nasceu durante a pandemia, Antonella, e que agora conheci ela com 8 meses. Não, até gostaria de ter vindo antes, mas a questão da pandemia esse ano foi algo bastante complicado, não é? Mas, sim, a minha família está toda aqui e aos arredores, não? Barra Funda, também tenho muitos familiares e aos arredores aqui. Sempre bom visitar a família.
Padre, quando a gente fala em Washington, a gente lembra do centro dos poderes, né? De muito poder político, econômico, decisões importantes que acabam impactando não somente a comunidade de Washington, mas também do mundo inteiro. Qual é o maior desafio de estar em uma comunidade católica dentro deste grande centro que é Washington?
Sim. Este ano, até de maneira especial, nós estamos fazendo uma transição hoje. Hoje, dia 20, nós estamos fazendo uma transição nos Estados Unidos de um presidente republicano, presidente Trump, que está saindo, para o presidente democrata, presidente... como é que é o nome? Biden, exato. E também um detalhe desse presidente que está entrando, ele é o segundo presidente católico, não? O primeiro presidente católico foi Kennedy, que foi assassinado, e esse é o segundo presidente católico que nós temos. Então, tem uma certa... A Igreja Católica nos Estados Unidos agora está acompanhando muito de perto, não é? Porque sendo um presidente católico também nós queremos... ter um pouquinho mais de incidência dos valores católicos para não, a comunidade americana, para esse país, não é? Porque muitos dos presidentes, creio, quase todos foram cristãos, mas cristãos de diversas denominações, não é? E alguns valores de outras comunidades ou religiões cristãs são um pouco diferentes da religião católica. Então, por exemplo, uma das questões que gostaríamos de ver durante esse próximo mandato, ademais da questão da imigração, uma valorização maior com os imigrantes, e cremos que com essa nova administração vai ter uma valorização maior com o povo imigrante, também a questão dos valores católicos, não é? O presidente que está entrando tem algumas coisas até contrárias aos valores católicos, não, não tanto por ele, creio, mas por ser democrata, não. Como é que é? Democrata ou demócrata? Democrata, ok. Então nós queremos ver também, acompanhar, e a igreja está acompanhando, e de maneira especial também o arcebispo de Washington acompanha muito de perto isso, porque o arcebispo da capital tem uma proximidade também com a presidência aí dos Estados Unidos, e queremos ver um pouquinho também essa questão dos valores cristãos que possam ser mais implementados ou colocados na igreja, na comunidade nos Estados Unidos. E entre esses valores, um é o valor à vida, não é? A vida de maneira geral, não. Muitas vezes, quando a gente fala do valor à vida, a gente fala sobre a questão do aborto, mas a vida também na sua integridade, não. A questão do migrante que sofre é uma vida que está sofrendo. Então, nós, como comunidade católica nos Estados Unidos, referente à política dos Estados Unidos, queremos ver também um pouquinho mais dessa valorização integral da vida humana. Não desde o nascimento, então a questão toda que se fala sobre o aborto, sobre a proteção da vida desde a sua concepção, mas também a questão da vida integral, não, as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão aí, a valorização da vida, o povo imigrante que chega e às vezes sofre, não, o povo que está na fronteira e não pode entrar, e as suas famílias em outros países que sofrem, é a questão da valorização da vida de sua maneira integral. Então, creio, acredito e tenho a esperança, talvez, que com essa nova gestão que está começando com o presidente Biden nos Estados Unidos, vai ter um pouquinho mais dessa valorização integral da vida. Tem alguns pontos, como eu falei, que por causa do seu partido estão um pouquinho, digamos, na parte cinza, não está nem branco nem preto, na parte cinza, mas muitas questões tenho a esperança que melhorem também. E de maneira especial, nós como escalabrinianos, a questão da valorização da comunidade imigrante. Não. Como eu mencionava no começo da entrevista, tem pessoas que vivem há 10, 20, 30 anos nos Estados Unidos e ainda são ilegais. E é uma dificuldade, eles têm filhos que já nasceram lá, são legais, mas os pais são ilegais. Não. Então, por que não, talvez, uma possibilidade de uma cidadania para essas pessoas que já vivem há tantos anos, que já estão contribuindo com a sociedade americana, estão pagando seus impostos, não moram lá, contribuem, por que não, talvez, essa legalização, perdão, para essas pessoas que já estão lá quase toda a vida. Então, esperamos nessa nova administração, temos a esperança e esperamos realmente que algo possa melhorar, mas a questão política sempre é complicada. Vamos ver então nesses primeiros 100 dias, que sempre dizem os primeiros 100 dias de um presidente vai mostrar muito do que vai ser o seu mandato, né? Então vamos ver nesses primeiros 100 dias como vai se comportar o nosso novo presidente Biden.
Padre, para a gente finalizar, nós queremos agradecer a sua participação e com certeza desejar muita saúde, muita força, porque a gente sabe que é um dom e que faz uma grande diferença também na vida de muita gente. Obrigado pela participação.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. Não, ontem já havia recebido o convite do padre Alexandre para participar. Foi meu colega, também fomos colegas de filosofia, colegas de seminário, de noviciado também. Esse ano fizemos 18 anos, eu acho, desde os primeiros votos religiosos. Então, obrigado pelo convite. E obrigado a todos também, os ouvintes, as pessoas, e peço também a oração não somente por mim, não peço a oração por mim também, mas pelas comunidades também que estão fora do Brasil, nas comunidades imigrantes. Às vezes nós pensamos, ah não, mas eles estão nos Estados Unidos é um lugar de primeiro mundo, mas tem uma realidade por trás de todo esse povo imigrante que está por lá, a saída deles, o sofrimento, a dificuldade de se adaptar ao novo país, nova cultura, nova língua. Então peço oração também por todo o povo imigrante, não só dos Estados Unidos, mas as pessoas que têm que sair da sua pátria, sair do seu lugar, não sair da sua família, ir buscar novas possibilidades, não, para sua família em outros países. Rezar por essas pessoas, porque sempre há um momento de transição, de dificuldade, de sofrimento, mas eles fazem isso para buscar melhores opções, uma melhor vida para suas famílias. Então, obrigado a todos que nos acompanham. Obrigado ao meu xará Jefferson, que me acompanhou hoje também na entrevista. E peço sempre as orações. Muito obrigado.
Conversamos com o padre Jefferson Bariviera, sarandiense, que está na cidade de Washington, desempenhando também o seu trabalho de fé com a paróquia São Bernardo e Nossa Senhora de Fátima. Para o Conexão Sarandi, Jefferson de Ramos.